amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. O nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Como vocês já sabem, durante o período de quarentena, estou fazendo a gravação do programa aqui de casa. Na semana passada, eu narrei para vocês alguns casos de relatos de contatos extrafísicos com pessoas que moram do lado de lá, que estão bem vivas, como nós mesmos, apenas em outros planos, sem o veículo físico como envoltório, e se manifestando através dos corpos sutis, né? Veículos extrafísicos apropriados para a vivência em planos não físicos, assim como o plano astral, dotados de alta plasticidade. Esse veículo extrafísico pelo qual espíritos desencarnados se locomovem não é limitado igual ao corpo físico, que naturalmente está submetido à ação da gravidade, à ação dos elementos mais densos no plano físico. Em contrapartida, o chamado corpo sutil, nas tradições espirituais desde a antiguidade e que ao longo do tempo veio ganhando diversas nomenclaturas de acordo com a época e a cultura vigente e quem falasse do tema, naturalmente a nomenclatura foi mudando ao longo do tempo, seja no Velho Oriente, seja no Moderno Ocidente. Então aqui, na literatura ocidental, com a qual nós estamos acostumados, é muito comum falar desse corpo sutil. Por exemplo, dentro da tradição cristã, a expressão corpo espiritual, que é uma expressão que vem de Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, palavras do Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, em que ele fala claramente que se há um corpo carnal, existe também um corpo espiritual. Eu vou repetir, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Posteriormente, no ocultismo da Europa, por volta do século XVI, mais ou menos, o grande alquimista e ocultista, grande iniciado Paracelso, passou a chamar esse veículo sutil de corpo astral. A palavra astral, oriunda do latim astrum, significando algo estelar, algo que não é físico. Na visão do Paracelso, aquilo que é oriundo da Terra é terrestre. Aquilo que não é oriundo da Terra e sim de outros planos veio do astral, ou seja, para o Paracelso não era apenas aquilo que vinha de fora do sideral, mas também o que vinha do extrafísico. Daí o nome corpo astral, significando um veículo sutil, né, que se desprende do corpo humano definitivamente e vai morar no chamado plano astral, segundo a visão do Paracelso. Posteriormente, alguns ocultistas também chamavam de aerossoma, né? que é, na verdade, sinônimo de corpo astral também. Posteriormente, já no século XIX, Allan Kardec, na Codificação Espírita, chama esse veículo sutil de perispírito. A palavra peri, envoltório, né? É uma película, algo que envolve alguma coisa. Então você fala perispírito, envoltório do espírito, que ou seja, um corpo espiritual. Tá? Posteriormente, o espírito André Luiz, na obra Nosso Lar, passada pelo querido Chico Xavier, passou a chamar, nos livros Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, esse corpo sutil que Allan Kardec chamava de perispírito. No século XX, André Luiz passou a chamar de psicossoma, que é a conexão de duas palavras oriundas do grego, psique, que é a alma, e soma, que é o corpo. Psicossoma, corpo psíquico ou corpo da alma. A Ordem Rosa Cruz chama de corpo psíquico. E daí, por então, outras áreas chamarão por nomes diferentes. Eu estou falando, naturalmente, dos nomes ocidentalizados. Os nomes do Oriente têm mais a ver com as culturas antigas do Oriente. Um hindu falaria de um veículo de prana, de energia. Um chinês falaria de um veículo de chi, de força vital, de energia. E daí a nomenclatura, naturalmente, vai se adequar a cultura, né, o vocabulário vigente dentro dessas tradições. Eu vou chamar aqui de corpo sutil só para ficar de forma bem neutra, bem aberta. Então, voltando ao que eu comecei no início. Ou melhor, comecei no início é redundante, né, pessoal? Voltamos ao início, por onde eu havia iniciado essa conversa. No plano extrafísico, as condições extrafísicas são outras. E como é que isso é possível de ser verificado? Através das experiências fora do corpo, que eu tive ao longo dos anos e tenho, e todo o estudo em cima dessa área, considerando as experiências e relatos de tantas outras pessoas dentro desses estudos também, dá para claramente perceber alguns padrões de que o corpo espiritual não é denso como o corpo físico, ele é dotado de alta plasticidade e reflete totalmente o que a pessoa pensa sobre ela mesma, e muitas vezes aqui ao longo do programa eu já comentei com vocês sobre isso. Então me fizeram uma pergunta essa semana, como é que é a aparência do corpo astral? Eu me recordo que alguns programas anteriores eu falei sobre isso, sobre a alta plasticidade do corpo astral, que vai plasmando aquilo que a pessoa tem em relação à imagem dela mesma. Então a pergunta da pessoa é que se uma pessoa dorme de pijama, se ela sai do corpo de pijama. Olha, essa semana mesmo, numa das projeções que eu tive, eu me vi de pijama, fora do corpo. Parei, eu deitei para dormir, fiquei virado para o lado direito, comecei a cochilar um pouquinho, não cheguei a cair no sono profundo, fiquei naquele estado alterado de consciência, limítrofe entre a vigília e o sono, totalmente consciente dentro de um corpo que já estava cochilando. Então o meu corpo ficou totalmente paralisado. Ah, o sintoma clássico de catalepsia projetiva ou astral. Então eu virado de lado, acostumado com aquilo de tantos anos, paralisado, fico calmo e tranquilo e me senti alguns centímetros um pouco para fora do corpo, já desalinhado em relação ao encaixe com o corpo. Estava consciente, percebia claramente que o corpo começou a roncar um pouquinho atrás de mim, já que eu estava alguns centímetros já meio solto para fora, quando literalmente, gente, a sensação é essa, eu escorreguei pela frente, virado para o lado direito, eu escorreguei pela frente do meu corpo e me posicionei de pé ao lado da cama, de pé, alguns centímetros acima do solo. O quarto totalmente à escura, mas eu via claramente o meu corpo deitado do lado direito, já com roncando, a respiração forte. Eu olhava claramente o corpo deitado, sabia que era parte de mim, mas que não era eu, era o envoltório, mas que estava ligado comigo. E ao longo do tempo, eu me acostumei a olhar o meu corpo físico, quando fora, nesse momento, como um parceiro de jornada, um irmão, né, pelo qual eu me manifesto aqui na Terra. É claro que agora, nesse exato momento, usando o corpo físico para me manifestar, eu falo eu, que é esse conjunto, eu, a consciência espiritual encaixado no corpo como uma coisa só. Na hora de uma saída do corpo, quando você fala eu é o que está fora. O corpo é o invólucro que ficou vazio, que não é você, como uma casca vazia que você largou. Eu então parei e olhei meu corpo deitado com grande respeito pelo corpo. É o meu parceiro de jornada, né? É o meu veículo de manifestação. E aí eu me observei. Para me observar, eu não precisei virar a cabeça astral para baixo para olhar, você não precisa. Eu percebia claramente, mentalmente, que eu estava vestido exatamente o meu corpo, ou seja, de pijama, né? E aí eu comecei a rir. Ao olhar o corpo físico, eu percebi que a energia do corpo também estava boa, né? Claramente, um veículo bom de eu estar ali dentro. Agradeço a Mãe Natureza por estar num veículo bom que me permite fazer o trabalho que eu tenho que fazer nessa vida, mas eu era o ser de fora, projetado, totalmente consciente, observando o meu corpo ali, deitado. Sabia claramente quem era quem, aquele era o corpo e o que estava fora do corpo era eu não estava dividido em dois, eu era um só, fora do corpo, e o veículo que estava deitado era um envoltório, que faz parte de mim, mas que não sou eu. Eu tinha clara noção, estava totalmente consciente. Aí eu me virei para o lado direito, passei pela porta do quarto, estava aberta, e fui até a sala. E na sala tinham dois mentores que aparecem para mim há muitos anos, que trouxeram um espírito que infelizmente suicidou seu corpo físico, por algum motivo que eu não sei, e isso já tem tempo. Eles dois seguravam o espírito, ele tinha uma aparência cadavérica, pessoal, tem que ser falado a verdade para vocês. Ele estava, muitos espíritos que suicidaram o corpo, não todos os casos, é claro, ficam agarrados energeticamente ao perímetro energético do corpo, não é dentro do corpo, mas é preso à energia do corpo, no caso do pletérico, que ainda não desgastou. Por isso que toda a literatura dessa área fala que espíritos suicidas ficam presos ao cadáver, mas não é exatamente dentro do cadáver, é em torno, no perímetro energético, assim como a gente sai do corpo durante o sono e está dentro da aura do corpo ainda, inicialmente, né? E muitos espíritos, pela somatização mental, vamos chamar assim, né? A criação de imagens na mente, no corpo astral, dotado de alta plasticidade, eles plasmam nele tudo aquilo que eles pensam. E muitos deles olham para o cadáver em putrefação e começam a imaginar que são eles que estão putrefando. Eles não têm a noção de que o corpo é um e o espírito é outro. Então eles começam energeticamente a configurar no plano astral deles, na mente, configurar forma de degradação do corpo. Você vê um espírito se decompondo, igualzinho o cadáver que ele olha, começa a degradar. Então a aparência do espírito fica degradada, tipo The Walking Dead, zumbificada, parecendo que o cara é que está definhando o corpo, quando é o espírito reproduzindo as condições de degradação do corpo após a morte na aparência do corpo astral. Então é muito comum você olhar espíritos assim que têm aparência cadavérica, parecendo cadáveres, energia cinzenta, horrorosa, aliás. Essa energia, se entra na aura da gente, ela causa mal-estar. Então, dois mentores seguravam ele no ar. Você vai falar, mas o cara não está em corpo astral? Mas o corpo astral dele hipercondensado, ele está dentro do limite energético ainda, do duplo da Terra. Ele não está no plano extrafísico. Ele não voa, ele sente energias do ambiente ainda denso. Então, espíritos mentores, quando vão resgatar pessoas nessas trágicas condições, eles também têm que condensar o corpo astral deles para poder anexar-se a um espírito assim e puxá-lo para fora. E preciso da energia de alguém encarnado, porque a energia daquele espírito denso é muito pesada. Então precisa extrair energia de alguém encarnado, que irradia essas energias, e esses mentores modificam essa energia com a deles e conseguem chegar até o espírito denso para depois resgatá-lo e levá-lo para outro plano. Muitas vezes esses trabalhos são realizados em locais apropriados, uma reunião espiritual com uma atmosfera específica, uma egrégora, um campo de luz onde o trabalho é feito, coordenado, mas muitas vezes isso ocorre através das saídas do corpo. Mas é claro que não são saídas para iniciantes, mas médiuns que estão projetados, curadores variados de várias áreas que sabem trabalhar com isso. Então, muitas vezes, mentores levam pessoas que estão fora do corpo para aplicar passes, energias nesses espíritos para mudar o padrão energético deles e, enfim, soltá-los de volta para o plano extrafísico para continuar a vida, seu trâmite evolutivo e seguir em frente o que tiver que seguir, se tiver que reencarnar lá na frente, reencarnar, se tiver que seguir em frente em outro plano ir. Em suma, seguir vivo, porque só o corpo é que definha. O espírito é impossível, imperecível, nada pode queimá-lo, nenhum fogo pode queimá-lo. A entidade, nenhuma água pode afogá-lo, nenhuma arma pode perfurar o eterno que é o espírito. O corpo cai, pode se reduzir a pó, nenhuma consciência passa por isso. A consciência não é pó, a consciência é luz, luz pura, o divino manifestado. Todos nós somos assim, mesmo aqui e agora dentro do corpo. Então, muitas vezes, no caso de um sensitivo desenvolvido, experiente em desobsessão há muitos anos, os mentores podem, durante as saídas do corpo desse sensitivo, trazer no seu ambiente, de forma controlada, uma entidade dessa suicida numa condição ruim, para que dentro do teu campo energético, na tua casa, você aplique um passe, porque ali é mais fácil para eles trabalhar, e dali eles levam a entidade para o lado de lá. Não tem perigo nenhum, está supervisionado pelos mentores, mas não é uma saída em que o projetor, deixa eu sair, dar um passe num suicida ali na esquina. Não é isso, não. Trabalhos direcionados por mentores, curadores espirituais de outros planos, que vem e ajuda esse resgate. A família da pessoa não vai saber de nada e se está se rolando no plano extrafísico. E outra, essa pessoa suicida, a família dela também não sabe de nada, não sabe que ela está recebendo ajuda em outro plano, muitas vezes de uma pessoa encarnada fora do corpo. E aí então eu apliquei um passe nesse espírito e esses dois mentores levaram o cara embora. Aí eu retornei para o meu quarto, parei, olhei o meu corpo deitado na mesma posição, ergui os meus pensamentos ao alto, agradeci pela oportunidade que eu tinha tido de ajudar um semelhante extrafísico ali, de ter ajudado alguém a passar, alguém sofrido, né? E agradeci a oportunidade de poder fazer esse trabalho. Eu estava cheio de energia, contente por ter feito isso, sabe? É uma coisa muito boa, são muitos anos fazendo isso, e cada vez que acontece eu me sinto igual criança que recebeu um presente novo, sabe? É uma sensação inigualável, não tem como narrar olhei para o meu corpo deitado, fiz uma prece ao alto, agradecendo também a oportunidade de me manifestar através de um corpo saudável, de poder fazer, realizar as tarefas aqui no plano físico durante essa vida com um corpo apropriado, saudável, para poder fazer as coisas. E aí simplesmente mergulhei dentro do corpo, encaixei e em frações de segundo abri os olhos, lembrando totalmente de tudo, sentei na cama e juro para vocês, eu comecei a rir. Era a risada de satisfação, era a alegria de saber dessas coisas, saber que enquanto meu corpo estava adormecido, eu estava ali ajudando uma outra pessoa. Agradeci de novo, fiquei rindo, contente de estar passando uma encarnação, podendo fazer essa atividade, consciente das coisas, contente de poder ser útil de alguma forma. É uma sensação que vários de vocês, de alguma forma, já passaram em suas próprias experiências, né, ao longo dos anos, cada um de vocês, mas é sempre uma sensação nova e é uma coisa muito bonita da gente poder contar isso para vocês, poder contar com alegria. E eu quero então agora, em função disso, ler um texto para vocês do grande filósofo brasileiro Huberto Roden. O texto se chama Tua Alma. Eu extraí esse texto de um dos livros do Roden que eu mais gosto, que se chama De Alma para Alma. O professor Roden hoje mora no plano extrafísico. Eu já o vi por algumas vezes, já tive a oportunidade de conversar com ele. Eu sou admirador do trabalho dele, aprendo muito estudando as obras do Huberto Roden. E eu pincei um texto em cima disso que eu estou falando, a realização de algo espiritual em relação ao corpo, né? A noção exata do que é corpo, o que é espírito, é isso que eu estou falando aqui agora. E essa plasticidade, como eu estava falando, eu reproduzi. Alguém pergunta assim, e se você estivesse dormindo pelado, como eu já contei em outros programas, você pode sair do corpo e estar plasmado uma roupa mentalmente, ou não, isso não é importante, é só vocês retroagirem em programas anteriores, eu já falei sobre isso diversas vezes, tá? Mas a pergunta que me fizeram é sobre o lance do pijama, e aí eu acabei contando mais esse relato para vocês. E no programa anterior, eu contei o caso do meu amigo, né, e ficou faltando a segunda parte que virá no segundo bloco do programa. É que eu estou aproveitando essa primeira parte para tirar a dúvida do pijama, que parece simples, mas me permite explicar essa configuração do corpo astral, essa plasmagem extrafísica, e me permitiu fazer esse relato projetivo dessa semana de uma projeção, que eu tive uma das tantas, né? Mas o que eu gosto mais ao longo desses anos todos são essas assistências extrafísicas. É o que me deixa muito contente. Eu me sinto valorizado dentro de mim mesmo, no sentido positivo de estar sendo útil, não como mestre, iniciado, escolhido, mas como pessoa. Pessoa podendo fazer o bem, podendo ajudar de alguma forma, tá? Então vou ler para vocês o texto do Huberto Roden, chamado Tua Alma. Em função disso que eu estou falando, escutem isso com paciência, talvez possa levar alguma coisa muito boa para vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou ler pausadamente para vocês. O texto se chama Tua Alma, tem uma música de fundo do Mark Enfroy, tecladista New Age, e depois eu ponho o nome para vocês da música na descrição do programa, tá? Vai ser a trilha sonora desse texto, Tua Alma, do Huberto Roden. Vamos lá. Tua alma é uma luz, não a extingas. Tua alma é uma harpa, não a destemperes. Tua alma é um espelho, não a embaceis. Tua alma é uma flor, não a deixes murchar. Tua alma é uma fonte, não lhe turve as águas. Tua alma é um santuário, não o profanes. Tua alma é um poema, não lhe roubes a poesia. Tua alma é uma virgem, respeita-lhe a pureza. Tua alma é um mistério, silencia os segredos. Tua alma é um arco-íris, contempla-lhe os primores. Tua alma é livre, não a escravizes. Tua alma é um sopro de Deus, defende-lhe a vida divina. Se tudo isso é tua alma, homem, por que não fazes a tua vida a imagem e semelhança de tua alma? Não foi o corpo que produziu a alma, é a alma que produz o corpo. É a alma espiritual que arquiteta o edifício material do teu ser. É a alma que forma as carnes, que difunde o sangue, que arma os ossos, que distende os nervos, que desdobra a pele, que confere vida ao organismo inerte. É a alma, o princípio ativo, que domina o elemento passivo. É a alma que pensa e quer, que sente e ama, que imagina e recorda. É a alma que de maravilhas de ciência e arte inundou a face da terra. É a alma que num cosmos de ordem transforma o caos da matéria. É a alma que sobrevive mortal ao corpo mortal. É a alma que para uma vida nova ressuscita o corpo desfeito. Se tudo isto faz a alma, meu amigo, por que dás ao corpo as 24 horas do teu dia e nenhuma hora a tua alma? Por que não lhe dás, em carinhosa solitude, ao menos uma hora por dia? Por que não a enriqueces quando pobre? Por que não a curas quando enferma? Por que não a libertas quando escrava? Por que não a robusteces quando fraca? Por que não a alimentas quando faminta? Por que não lhes dás de beber quando sequiosa? Por que não lhes dá um banho solar quando saudosa da luz? Por que não a fazes respirar na atmosfera divina quando desejosa de Deus? Tem caridade com a tua alma, ó homem, porque tua alma é tua vida, tua alma és tu mesmo. Então, amigos, esse lindo texto do Huberto Roden, do livro De Alma para Alma, da editora Martin Claret, inclusive eu vou colocar na descrição do programa, para quando entrar no YouTube, eu vou colocar esse texto lá para vocês poderem lê-lo com calma, e a música do Mark Enfroy também, o link do YouTube, para vocês escutarem com calma, tá? Eu quis passar esse texto em função do que eu falei antes, sobre a natureza do corpo astral, a saída do corpo. E vou colocar também, gente, o link para um ou dois programas em que eu falo de suicídio e as consequências extrafísicas ruins que muitos deles passam, né? Não vou falar todos os casos, porque não existe nada absoluto, né, nesse plano relativo. Mas é muito complicada a questão do suicídio na passagem para o plano extrafísico. Vocês podem encontrar muitas informações sobre isso em toda a literatura espiritual de todas as áreas, e é sempre uma coisa complicada, e é sempre bom esclarecer sobre isso para que as pessoas não cometam esse ato que vai causar consequências muito complicadas, causar dor nos familiares e entes queridos, e deixar a pessoa numa situação extrafísica muitas vezes carente, necessitando de reparação energética para frente, provavelmente uma reencarnação para corrigir o problema em outra vida. Ou seja, é muito complicado. Vamos aguentar o tranco aí daquilo que a gente tiver que aguentar e vamos tocar a bola para frente dentro do que a gente puder, tá? E deixa eu complementar nesse primeiro bloco uma coisa também que eu quero narrar. A melhor forma, às vezes, de ilustrar um tema é narrativas, contar alguns relatos de coisas que eu via, e são tantas ao longo desses anos todos, é uma forma de compartilhar informação de uma forma mais humana, contando relatos e coisas. Uma pessoa que eu conheci, que trabalhou com cura durante muitos anos, trabalhou com a parte espiritual muitos anos, à medida que foi envelhecendo, foi ficando muito ranzinza e radical. É claro que isso é o caso dela, não estou falando de forma geral. Ela foi ficando um pouco chata, um pouco irritada com as pessoas, e dava para notar claramente que este grande curador, né, que vocês não conhecem, é amigo meu pessoal do Rio de Janeiro, esse grande curador, com o passar do tempo, ele não tinha mais paciência para conversar com pessoas que sabiam menos do que ele sabia. Começava a ficar irritado com qualquer coisa que alguém falasse que ele achasse que estava fora do que ele achava. Foi ficando bem radical e lentamente foi deixando o trabalho espiritual que ele fazia, começou a ficar isolado, não queria mais contato com as pessoas, foi cortando todos os laços com os amigos, e é claro que dentro do livre-arbítrio dele ele tinha direito de fazer o que ele quisesse. E não é isso que eu estou falando, não. Eu só quero colocar a conjunção da situação para vocês entenderem. Cada um segue o que quiser, se não quiser seguir também não segue. Ninguém tem que ficar dando conta da própria vida para ninguém. Não é isso que eu estou falando, não. Estou citando um caso específico. E ele, um grande curador, grande espiritualista, foi ficando arredio, antissocial, era a opção dele, tudo bem. E chegou ao ponto que ele se recusava a falar de qualquer coisa espiritual. Falar de qualquer coisa já irritava ele. E ele, um grande curador, poxa, uma pessoa que aplicava passes energéticos muito bom em muita gente, fazia trabalhos espirituais muito bacanas, né? Eu admirava, inclusive, a dedicação dele. Com o tempo foi abandonando tudo, largando tudo bem, era opção dele. Não condenei nada, mas achei uma perda para o trabalho espiritual alguém tão capaz deixar de fazer aquilo, assim como é uma perda um grande médico deixar de clinicar, um grande professor deixar de ensinar. E isso é verdade, né? A pessoa pode desistir do que ela está fazendo, mas para quem recebia o tratamento dela é sempre uma perda, aquela grande pessoa não está fazendo mais aquilo, né? E aí eu perdi contato, me mudei para São Paulo. Anos depois soube que ele tinha desencarnado, que nos últimos anos ele estava bem triste, segundo relatos de pessoas que o viram perto do momento da morte. Pois bem, há muitos anos que eu não sabia dele. Nesta semana, numa das saídas do corpo, eu me vi num ambiente hospitalar. Eu fui levado por um espírito desencarnado chinês, que é um amparador que aparece há muitos anos para mim. Eu deitei e dormi, já acordei fora do corpo, num ambiente hospitalar. Eu via profissionais de saúde passando pelos corredores do hospital, que eu não sabia onde era. Era de madrugada, era aqui no Brasil. Vi as pessoas conversando, os profissionais de saúde passando para lá e para cá. Eu não estava dentro de um quarto, eu estava num grande corredor de um hospital, e eu estava, sei lá, 4 metros no ar, 5, esse espírito chinês em outro nível, eu não via, mas sentia a presença dele, ele me levou até ali para eu observar algo, eu sabia disso, que eu estava posicionado ali para ver, apenas ver algo, não era para interagir. De repente entra um grupo de pessoas vestidas de branco, como se fossem médicos, todas de branco, só que eles flutuavam, né? Eles não andavam, então eu vi que era um grupo de pessoas desencarnadas ligadas à cura, né? Desencarnadas, o nível delas era muito bom, pessoas boas, você sentia uma leveza. Para minha surpresa, nesse grupo estava o meu amigo, né? Renovado, rejuvenescido, os olhos brilhantes, e ele estava ali junto com aquele grupo para aplicar passes nos doentes ou para soltar entidades que tinham desencarnado ali naquele dia. E ele estava contente, os olhos brilhando, e de repente ele olhou para cima e me viu. E aí, como era um momento de urgência, eles estavam ali para atender alguém, ele fez um sinal com a mão assim e eu vi que ele estava feliz. Ele voltou a trabalhar com cura, pessoal. Ele estava de volta em casa, no trabalho que ele sempre fez e que por dissabores dele, internos, ele abandonou. Ele estava de volta ativa do lado de lá, estava bem, estava contente, e eu quero narrar isso para vocês, que é muito legal passar essas narrativas para vocês. E ele está trabalhando lá, gostei muito de vê-lo, fiquei contente de ver as energias dele, o olhar dele, a expressão rejuvenescida, e aquele grupo de colegas extrafísicos dele, todo mundo ali trabalhando pela cura, invisivelmente, e é legal poder narrar isso para vocês, tá bom? Estamos chegando aí no tempo do primeiro bloco, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu volto com a narrativa da história do meu amigo, que é a continuação da semana passada, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, esse é o programa Viagem Espiritual, e vamos então dar sequência neste segundo bloco, tá? Pessoal, o livro que eu tinha comentado com vocês, a tradução para o inglês do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, ainda não está no ar. não está na internet. Semana que vem eu vou passar o link para vocês, aí já estará tudo certinho. Por isso que eu ainda não passei o link para vocês. E era para eu estar esses dias no Japão, fazendo palestras lá, mas a viagem foi adiada para 2021, em função dessa pandemia aí do coronavírus. Então, para o pessoal que queria informação, eu já tinha informado isso num programa anterior, mas estou novamente informando para vocês, tá bom? Bom, para vocês que escutaram o programa na semana passada, eu falei de um amigo meu que apareceu duas vezes para mim, contei o lance de eu estar deitado e ver ele entre planos, não foi saídas do corpo, eu estava dentro do corpo e via ele mentalmente, e aí ele no plano dele, a gente conversou, eu anotei alguns tópicos da conversa dele, porque me permite explanar sobre a questão da manifestação do espírito em outro plano, contar casos e coisas, e ele contou coisas pessoais para mim, que eu evitei de colocar, não passei o nome dele. E nesta segunda parte, essa segunda vez que eu ouvi, ele fala de algo mais pessoal na amizade que eu tinha com ele, né? E ele conta coisas que eu não sabia também na época dele. E ele fala muito da nossa amizade. Lembra, assim como eu expliquei no programa anterior, meu amigo era muito engraçado, ele ficava toda hora, sou macho, hein, rapaz, olha lá. E eu contei para vocês que ele não era machista, mas ele tinha esse estereótipo de brincadeira com os amigos. Falou assim, olha, como é que você está me olhando aí? Eu sou macho, hein? É uma brincadeira. Então ele passa isso na mensagem. A morte não transforma a pessoa nem em gênio, nem em sábio. Simplesmente é a mesma pessoa lá fora do corpo, manifestada em outro plano. É claro que com o passar do tempo, a pessoa vai recuperando o nível dela completo, somado de outras vidas, ela como espírito, e isto vai aprofundando para outros planos. Mas ele ainda estava num plano, tempos após a passagem física, ainda reciclando coisas antes de passar de vez para o plano espiritual, né? Do lado de lá, totalmente outros níveis. Ele estava num plano ainda de readaptação, como eu já expliquei várias vezes para vocês. Mas estava bem, era só o lance de quebrar alguns condicionamentos. E ele era a mesma coisa, né? Brincalhão, falou que gostava de música, como eu li para vocês semana passada. Então, a segunda mensagem que ele me passou, ele é um cara que teve muito enrosco emocional em parcerias com parceiras dele. O enrosco era ele mesmo, ele reconhece isso, que ele era o problema. Então, eu vou passar a narrar a partir de agora para vocês, em forma de tópicos, o que ele me passou, tá bom? Vamos lá. Então ele me disse o seguinte: o amor não é um jogo de egos, é presente incomparável. Mas só aqui é que eu vim saber direito sobre isso. Porque quando eu estava aí, você sabe, era uma loucura. Gente, ele aprontou bastante emocionalmente. Ele tinha noção disso, né? De que ele se enroscava muito facilmente e extrafisicamente, pelo que ele contou, ele estava reequilibrando isso também nele, reciclando essa noção de relacionamento. Diz ele: você sabe das minhas coisas, dos meus rolos. Eu errei demais. Hoje eu vejo isso claramente. E depois de toda a dor que eu passei, acho que eu aprendi a lição. Vou falar uma coisa para você. Eu tinha muitas saudades suas. Lembram, pessoal? Nós morávamos em estados diferentes, né? Então poucas vezes a gente se via e éramos muito amigos. Diz ele: muitas vezes eu me lamentei por não estar perto de você. E isso não somente pelo lado espiritual, mas pela nossa amizade mesma. Você sabe que eu sou muito macho, né? E você é como um irmão. Sim, você é o irmão que eu nunca tive, porque os meus parentes eram só de fachada. Então aqui ele fala algo que ele sempre disse para mim: você é um irmão para mim, sabe? Eu gosto muito de você. E aqui ele reforça isso. É muito legal contar isso, que a morte não mata a amizade. Diz ele: mesmo à distância, eu sentia você. E quando a saudade apertava, eu chorava. Eu nunca lhe disse isso antes, para não embolar as coisas e nem chateá-lo. Eu sempre apreciei o seu trabalho e não queria amolá-lo com as minhas coisas. Muitas vezes eu queria ir até aí só para fazer-lhe companhia e me energizar. Porque eu sei que a vida em São Paulo é mais dura para você. Eu sempre soube. Eu conheço você bem, carioca. Sei que você adora sair na rua e conversar com todos. Você gosta de estar de bermuda, camiseta e chinelo e de brincar com os amigos. E você não é de ir em festa, o seu ritmo é outro. Você sabe o que faz, isso eu sei. E se eu estivesse ainda aí, com certeza estaríamos sacaneando aqueles nossos amigos, fazendo isso juntos e rindo. Quando eu ia aos cursos e palestras, você não sabe como eu ficava alegre. Então aqui ele fala de alguns amigos em comum, aqui, que ele tinha aqui também em São Paulo, e que, dos quais ele brincava muito. E ele está contando que muitas vezes a saudade era tão grande que ele chorava. Saudade de não poder estar perto para dar um abraço, conversar, brincar, escutar música junto, ir nas palestras junto, sentar com os nossos amigos juntos, sair para jantar e ficar falando besteira até tarde, brincando com os amigos, contando piada. E é isso que ele sentia muita falta, ele estava muito solitário nos últimos anos de vida. E ele fala também aqui, usando a nomenclatura dele próprio, né, o jeito de falar, olha só o que ele diz. Meu chapa, ralei pra caramba, e que dor eu passei, mas eu estou no lucro agora. Minha antiga agitação se foi, e eu me desprendi dos desejos violentos que eu tinha. Eu estou livre, e hoje eu sou mais real do que antes. Enfim, estou de mente leve, e eu lhe agradeço por ter me ensinado tanta coisa e por ser meu amigo leal. Ele fala, gente, dessa violência que ele tinha dentro. Como eu contei semana passada para vocês, ele partia para briga se algo aborrecesse ele. Era uma pessoa ótima, mas era pavio curto. Qualquer coisa estourava, destemperado, queria brigar. E ele sempre arranjava um jeito de justificar os motivos da briga. Era um cara ótimo, ajudava todo mundo, mas tinha esse probleminha, qualquer coisa estourava, e ele reconhece isso e fala isso ali, né? Bom, diz mais ele: sem o conteúdo espiritual, minha jornada teria sido mais dura e sem razão. É isso que a gente traz da vida no corpo, o aprendizado das vivências. Hoje eu o vejo melhor do que antes e o compreendo de outras maneiras. E quero que você saiba o quanto foi e ainda é importante na minha vida. Você não tem noção de quantas vezes eu evitei de fazer besteira pela violência. E isso porque eu me lembrava de você e dos seus toques de discernimento espiritual. Quando a minha mente escurecia, você era a luz que eu me lembrava. Teve uma vez em que eu fui até o aeroporto, atarantado, para pegar um voo e ir até você, mas desisti no guichê de passagens, porque não queria desgastá-lo. Eu nunca tinha lhe contado isso, e ninguém sabe também, mas é passado. Ou seja, eu não sabia disso. Um dia ele estava tão danado com um problema de família, que ele saiu sem avisar ninguém, foi para o aeroporto para comprar uma passagem e vim aqui para São Paulo para ficar perto de mim uns dias, né? Para pegar um outro clima. E chegou lá, ele acabou voltando, porque ele pensou: não vou levar minha carga de problema para o Wagner, o cara já tem o trabalho dele, não vou acrescentar os meus problemas. E voltou e ficou chorando em casa sozinho. Eu não sabia desse detalhe. Ele me contou justamente nessa experiência. O que mais? Diz ele: o importante é que eu estou muito bem. Sabe como é, né? Macho e lindão. E quando você puder, abra uma exceção e tome um chope gelado por mim. Pessoal, ele adorava tomar um chope gelado. Na época do Rio de Janeiro, nós tomávamos chope de vez em quando nos encontrávamos, e era sempre uma alegria. Eu sempre gostei de chope, cerveja gelada, até que quando eu cheguei aos 30 anos, já estava aqui em São Paulo, eu já não podia mais consumir álcool. A minha sensibilidade estava tão aberta que um pouquinho de álcool me afetava profundamente, então eu parei de consumir qualquer coisa que tivesse álcool. Sempre gostei de tomar uma cerveja com os amigos de fim de semana, nunca vi problema algum para mim espiritual nisso, jamais eu abusava, simplesmente ia tomar um chope com um amigo ou uma cerveja, apenas isso, como tantos de vocês também fazem. E eu acho que muita gente fica patrulhando ideologicamente a conduta do outro, fica condenando tudo, e é por isso que muita gente fala de estudante espiritual chato que fica toda hora dando palpite no que os outros devem fazer ou não, segundo sua cartilha moral, sei lá, tirada de onde. Eu sei que eu sempre trabalhei com a parte espiritual e de vez em quando tomava um chope, uma cerveja gelada com meus amigos, e não na hora de fazer trabalho espiritual, não me atrapalhava. Até o ponto que a sensibilidade abriu e eu percebi que não dava para fazer mais aquilo, como também percebi que a nível de alimentação eu tinha que mudar umas coisas também dentro do meu processo. Mas não fiquei exigindo isso dos outros, nem comportamento de ninguém, em função do comportamento que eu adquiria para mim e que tinha a ver comigo mesmo, e não com o resto do mundo, nem eu dizer aos outros o que eles têm que fazer. Eu acho isso, inclusive, um absurdo. Eu sei o que é bom para mim. cada um que descubra o que é bom para si mesmo, dentro do seu propósito, e graças a Deus eu consigo conviver bem com a diferença dos outros. Mesmo pensando diferente, é possível conviver em harmonia. Então, eu sempre pautei por isso, para não ficar enchendo o saco de ninguém com doutrinação espiritual, seja essa ou aquela, né? E aí ele fala assim: quando você puder, abra uma exceção e tome um chope gelado por mim, porque ele sabia que eu não bebia mais chope, e ele falou: abre uma exceção e toma um chope em minha homenagem. Falou isso de brincadeira, era o jeitão dele. O que mais? E é claro que eu estou falando de tomar uma cerveja, não estou falando de alcoolismo, a coisa que eu acho um absurdo, porque a gente estuda para ter uma lucidez melhor, e o álcool em excesso retira essa lucidez e joga por água abaixo todo o trabalho espiritual que a gente faz. Então estou falando de alguém dentro das condições normais, saudáveis e de equilíbrio dela mesma. Ele mandou um recado para um amigo meu, que eu não vou citar o nome, para dois amigos, que ele brincava muito aqui em São Paulo. Ele diz assim: diz para o fulano de tal que a barriga dele está uma vergonha. E aí brincou e disse assim: a sua também, Wagner. E diz para o outro fulano de tal parar de frescura e confiar mais nele mesmo. Olha que toques legais, gente, de amizade, né? De autoestima, bem legal. Diz ele: eu só lhe desejo coisas boas, meu irmão, e amor de montão. Outra hora a gente se fala, pois nem tudo eu posso dizer agora. Aqui, onde eu estou, tem organização nas coisas e um grande respeito pelo tempo de cada um. O que vale não é a forma, mas a luz manifestada e o que é verdadeiro. E ele fala então que onde ele está, tudo é organizado e que ninguém fica ligando para a forma nem a aparência de ninguém, mas para a luz que cada pessoa manifesta, e que há um grande respeito pelo ser, por cada um. Esse respeito é claro onde ele está, e ele sabe que em planos mais altos esse respeito é muito mais amplo. Ele diz assim: quem ama não tem como esconder o que sente, pois suas energias revelam tudo. O que as palavras não dizem, o olhar revela, e o amor transborda de dentro. Tudo isso eu tenho aprendido aqui, e vejo como o ego da gente atrapalha tudo. O que mais tem aqui é gente arrependida pelas chances desperdiçadas. Gente que quis jogar com o ego e se ferrou. Gente que não valorizou o presente. E eu também fui assim antes, mas hoje, não mais. Agora eu valorizo a luz e sei que o amor é um presente mesmo, assim como a nossa amizade. Meu irmão, lembre-se sempre de tudo isso. Deixa eu avançar aqui para um outro ponto. Tá. E aí ele termina brincando comigo e fala assim: um sapato apertado machuca o pé. E assim também é numa relação afetiva indevida, que aperta e machuca o coração. Já o amor real é como um sapato macio, encaixado no número certo do pé. É gostoso de andar nele. E você sabe que disso eu entendo, não é? E lhe digo mais: tem gente que mesmo amando, fica apertando demais, e por isso forma calos emocionais e mágoas desnecessárias. O ego aperta e o resultado é um só, o coração entristecido e dolorido. Hoje eu estudo tudo isso aqui, e sei melhor sobre essas coisas. O problema não é a falta de amor, é o aperto emocional que estraga tudo. E eu estou aproveitando você como médium para dar esse recado. E quem ler isso, ou escutar o que estou apontando aqui, e for inteligente e sensível, certamente compreenderá melhor o seu próprio processo afetivo. Eu mesmo cometi esse erro, mas agora não mais. E por isso posso falar: o amor é um presente, mas tem de haver maturidade para aceitá-lo e crescer com ele, e, se for possível, humildade para recuperá-lo e seguir em frente. Viu aí, meu amigo, como eu estou esperto? É bom ter amigo que é médium. Fica com Deus e os amparadores luminosos. A chave é essa: trabalho sério com a luz e muitas risadas para não ficar chato e nem metido a besta. Um abraço, meu amigo. Então esta foi a segunda comunicação que ele passou para mim, e agora eu estou dividindo com vocês, assim como fiz com a primeira, e eu quero complementar isso, deixa eu só olhar o tempo que está passando, vai dar tempo, com algo que eu quero dividir agora. O meu amigo, ele gostava muito da vibração de Iemanjá, a mãe das águas, dentro do contexto afro-brasileiro, né? E em homenagem ao meu amigo, eu quero dividir um texto com vocês, que é uma homenagem que eu fiz a Iemanjá, Eu mesmo que escrevi, isso já tem alguns anos, vou deixar o texto disponibilizado para vocês também. E eu quero ler esse texto para compartilhar com vocês agora, porque o meu amigo gostava muito de Iemanjá. Como eu estou contando o histórico dele, deixa eu contar um textinho da Iemanjá que eu escrevi em homenagem. Chama-se Nos Braços de Iemanjá, Quando o Rio Vira Mar, Viajando Espiritualmente com a Mãe das Águas da Bem-Aventurança. Então, eu vou ler para vocês pausadamente, vou usar uma outra música do Mark Enfroy, do mesmo disco, depois vai aparecer na descrição do programa os links dessas músicas, tá bom? Então vamos lá, um texto dedicado à Mãe Iemanjá, de forma bem universalista. Vocês sabem que eu sou espiritualista sem seguir nenhuma área. Para mim, o que é da luz e é bom está ótimo, sem importar qual a linha, qual o nome. Simplesmente me deixa muito feliz falar de Iemanjá. Eu tenho um quadro da Iemanjá lindíssimo aqui no meu quarto. Assim como eu tenho do Buda, tem Jesus, tem Krishna, tem Led Zeppelin, Yes e Gênesis. E Pink Floyd aqui no meu quarto. Também quadros, tem David Bowie, tem Ganesha, tem Shiva. Tem de tudo aqui, tem o Rama que está aqui junto comigo, né? O meu cachorro que está aqui juntinho, está sempre colado. Então vamos lá para o texto de Iemanjá para ler para vocês. Vamos liberar aqui a música e eu vou ler para vocês. Espero que vocês gostem tanto de ouvir isso, como eu adorei ter escrito isso e me dá muita alegria dividir um texto desse com vocês. Vamos lá. Iemanjá. Mãe querida, que guia meninos e meninas, médiuns como eu. Quando penso em ti, transbordo de amor e bem. Pois sou filho de tuas águas. Sim, abençoado por ti, eu sou. O meu coração é teu, sempre, e o meu sorriso também. Eu nada sei de grandes mistérios, mas sei te sentir. Ó deusa das águas, que lava as mágoas de toda a gente, de muitos lugares e crenças, homens e espíritos são guiados por ti, sempre para a luz. Ah, senhora mulher morena contente, faz do meu ser uma de tuas cuias, para o meu coração transbordar as águas da alegria. Ou faz o meu coração virar o rio vermelho, para desaguar no teu mar. Leva-me, senhora, no teu colo cálido e me faz melhor. Ah, mãe querida, sou médium, sou cuia, sou rio, e o meu sonho é vir amar em ti. Iemanjá, mãe das águas, que guia meninos e meninas, sempre para a luz, me faz melhor, para que eu seja sempre teu. Iemanjá, mãe morena, eu sempre durmo pensando em ti, para que as minhas viagens espirituais sejam auspiciosas, para que os meus passes sejam com teu axé, para que os meus chakras transbordem tua cura, para que, por onde eu for, o amor aconteça, para que o meu rio vire o teu mar de bênçãos, para ser simplesmente paz e luz. E esse texto é dedicado a todos aqueles que fazem o bem sem olhar a quem. Então, pessoal, eu li esse texto porque o meu amigo adorava a Iemanjá. Eu sei que muitos de vocês também gostam dessa vibração. Eu adoro. Já recebi muita ajuda da falange de Iemanjá em tantos momentos espirituais da minha vida. E que bom falar isso de forma universalista, né? Tranquilamente, de coração aberto, sabe? E é bom compartilhar essas coisas nesses dias tão difíceis de pandemia que a gente está passando, de isolamento. escutar algo assim, quando vocês acabaram de escutar esse texto, me deixou muito contente de ter escrito anos atrás e também de estar falando para vocês aqui agora com essas músicas de fundo muito legais. Vai entrar o texto do Roda, o texto da Iemanjá, os links das músicas, todos vão ficar na descrição do programa, tá? E agora, para arrematar tudo isso, eu selecionei um áudio de uma reunião do ano passado, em outubro, numa das reuniões espirituais nossas, aqui no IPPB, onde um dos mentores espirituais estava junto comigo, acoplado energeticamente, não é uma psicografia, eu estava envolvido mentalmente pela energia dele e fui falando tudo que ele projetava na minha mente, num estado alterado de consciência, um conto espiritual sobre Krishna ensinando para o seu discípulo Arjuna. E é muito bonito, e eu resgatei essa gravação, quero compartilhar agora com vocês. Recentemente eu passei uma gravação num programa anterior que falava de Jesus, hoje vamos falar de Krishna, numa outra de Buda, e numa outra de tantos outros luminares espirituais que sempre vem passando coisas boas, descendo aqui na humanidade, para deixar ensinamentos positivos para todos nós. Pessoal, se possível, escute isto de olhos fechados a partir de agora, e tem uma música de fundo no áudio também, que depois eu vou botar o link para vocês na descrição no YouTube, quando o programa entrar lá. Normalmente às segundas-feiras, no máximo terça, já fica lá no canal do YouTube. Por favor, feche os olhos se puder, eleva os pensamentos ao alto da forma que você gostar mais e escute esta gravação. Depois eu retorno só para a gente finalizar o programa. Vamos lá.
Certa vez, Arjuna perguntou a Shri Krishna o seguinte: Govinda, como pode ser possível para um homem que é apenas uma pequena partícula do Eterno compreender o infinito e a incomensurabilidade da vida? Como isto é possível, Senhor? E Krishna riu e lhe respondeu: só tornando-se criança novamente, Arjuna, porque o olhar da criança é puro, sem a contaminação do ego do adulto. O coração de uma criança sente outros corações também de criança, e assim compreende, além de sua própria mente. Por isso é necessário tornar-se criança novamente. E em seguida, Shri Krishna tomou a forma de criança, o Krishna menino, e começou a correr pelo campo florido, e Arjuna imediatamente o seguiu e começou a brincar com ele, esquecendo-se que ali estava o Senhor dos Olhos de Lótus, de que aquele corpinho pequeno abrigava o Senhor do Infinito. E Arjuna brincou, brincou, até que ele mesmo se tornou uma criança. E seguindo Krishna por entre as flores, eles subiram pelo arco-íris e chegaram às estrelas e continuaram correndo de estrela em estrela. Continuam correndo de estrela em estrela, com a alegria da criança. Esse é um conto espiritual para todos vocês que estão na carne e fora da carne. Tornem-se crianças sem maledicência, sem maldade. Sem tolices acalentadas ou desejos de vingança, permitam que Shri Krishna os transforme em crianças novamente, para que vocês possam também correr junto com Ele, brincando de estrela em estrela. Que esse conto simples possa guardar a devida profundidade em todos que o ouvirem. Os passos do Senhor continuam ecoando de estrela em estrela. E os homens de bem, tornando-se crianças, também seguem esses passos, ecoando dentro de seus próprios corações. Esse conto espiritual reverbera em todos aqueles que seguem o caminho do Dharma e servem à luz e que seja sempre assim para todos. Que a estrela prânica abençoe seus caminhos.
Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado da gravação. Já estamos em cima aí para terminar o programa. E eu quero agradecer a grande audiência que vocês dão ao programa. E é muito legal estar aqui na Rádio Mundial, podendo estar passando esse conteúdo espiritual para vocês. Tá bom? E tudo de bom e muita força para vocês aguentarem o tranco nessa crise tão difícil, sem esmorecer, sem deixar cair a bola dentro de vocês, tentando tirar o melhor possível de vocês mesmos para enfrentar o momento atual e sair melhor no final da crise. E vamos em frente. Até mais.